Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha.
Marcelo Rocha.
Muito boa noite, amigos da Rádio Gaúcha Serra. Estamos chegando com o Show dos Esportes desta sexta-feira, dia 14 de agosto de 2020.
Hoje é dia de tomar sopa sem assoprar, sexta-feira, minha gente!
Mas não é dia de aglomeração. Na mesa de áudio, Wagner Golli. Boa noite, Wagner Golli.
Boa noite.
Muito bem. Esse programa que terá muita notícia, muita informação, fazendo o aquece para a transmissão da Rádio Gaúcha Serra para a partida entre Paraná e Juventude, confronto que tem a abertura da jornada no comando do Eduardo Costa a partir das 9h15 da noite, o jogo se iniciando às 9h30, confronto válido pela terceira rodada do Campeonato Estadual, partida do Campeonato Nacional da Série B, partida que acontece no estádio Durival de Brito. A gente vai estar acompanhando, dentro das medidas de segurança sanitária, este confronto aqui pela Rádio Gaúcha Serra, com narração de Eduardo Costa. Estarei na reportagem e nos comentários o Maurício Reolon, além do Wagner Golli, a participação sempre brilhante na mesa de áudio. Tô certo ou tô errado, Wagner Golli?
Sim,
tô errado, isso mesmo. Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra, que daqui a pouco traz mais destaques sobre a dupla Caju. A primeira informação, já no aquece para o jogo do Juventude, é que três jogadores, essa informação do começo da tarde, três jogadores foram confirmados com a Covid-19 do grupo de atletas que está no Paraná para o confronto de hoje à noite: o Gustavo Buchecha, o goleiro Marcelo Carné e também o meia Gabriel Terra, além do técnico Pintado. Vamos começar então falando agora com o presidente do Juventude, Walter Dalzotto Júnior, sobre essa situação, até porque é um momento que gera uma preocupação, porque o Juventude tem um jogo na sequência e vai ter esses desfalques, mas mais do que isso, a questão de saúde. Presidente, boa noite, como é que está sendo esse cuidado com esses jogadores e com o Pintado também, nesse momento, após essa confirmação nos testes que eles estão com a Covid-19? Boa noite, tudo bem?
Boa noite, Marcelo. Boa noite, Eduardo. Foi uma notícia que nós tivemos ontem, quando recebemos o resultado dos testes. Fizemos a contraprova e ratificou esse resultado. E os jogadores, desde que nós soubemos, foram isolados, estão cada um num quarto. E estamos todos com já o planejamento de retorno deles para Caxias, numa van, separados do grupo. E é uma coisa que a gente vai ter que conviver ao longo do campeonato, né? Não tem o que fazer.
Até pela situação do contato que eles estão desde domingo viajando, né, presidente? A tendência é que daqui a pouco possa aparecer até o Michel Vigo, a gente tem a matéria com ele no pioneiro.com, fala que é essa possibilidade do contato ter acontecido e desse contágio ter sido maior. Gera alguma preocupação até na sequência dos jogos, de dificuldade de formação de grupo, presidente?
A preocupação existe, né? Porque os jogadores estão juntos desde do último sábado e viajaram, alguns dois estavam no quarto junto, mas outros estavam nos quartos com outros atletas, então é complicado isso. A gente tem que ir monitorando agora. O próximo teste vai ser feito no domingo de manhã e vamos torcer que dê tudo certo, que não tenha mais ninguém que teste positivo, mas é uma com todos os protocolos que existem, sempre o risco zero não existe. É uma preocupação, sim, que daqui a pouco tenha mais atletas do grupo em função de estarem treinando juntos, estarem convivendo no hotel juntos, mas agora a gente tem que aguardar o próximo exame para a gente ter um norte aí do que possa ser feito.
Dá para ter um entendimento, porque a gente tem o CSA com um grande número de casos, Teve até jogo adiado, inclusive, porque não tinha nem time para botar em campo. O CRB, que teve o contato com o CSA, acabou não tendo caso confirmado, mas o Sampaio, que jogou com o Juventude na terça, teve 4 casos confirmados hoje. Dá para fazer uma ligação desse aumento com os jogos acontecendo ou não dá para fazer essa ligação, presidente?
Eu não sei, é muita especulação, né? Muita suposição. O que a gente pode ter um entendimento que no voo que nós fomos de São Paulo para São Luís, o voo estava completamente lotado, né? Não tinha nenhum assento livre. Então, e tu fica confinado dentro de um avião, daqui a pouco tu pode ser contaminado ali dentro do voo, tu pode ter sido contaminado, quem sabe, no jogo. É uma coisa que a gente não vai nunca saber da onde que está vindo esses casos, de onde é que iniciaram. Mas é uma constância agora durante o campeonato, enquanto nós não tivermos quase todo o grupo imunizado, que já tem apego, nós vamos continuar com esse risco aí ao longo de todo o campeonato.
Pensando no jogo de hoje, como é que foi até a conversa com o pessoal do Paraná, que está no Paraná, para esse confronto, para que essas baixas acabem não prejudicando tanto o Juventude, porque tem titulares, inclusive, né, presidente?
Não, eu acho que vai ter uma mudança aí, e o grupo tá ciente, o grupo tá tranquilo, tá motivado, o Pintado vai acompanhar o jogo no hotel, também não pode estar no estádio, mas passou todas as orientações pro Dino, que trabalha no dia a dia, então a gente tem uma certa tranquilidade que as coisas vão acontecer da melhor forma possível, e temos que torcer para isso e de outra forma não tenho. A gente tem que o grupo que estava aqui tinha 20 atletas, 3 baixas, vamos estar com 17 atletas, 18 agora, porque veio deu nesse Caxias, também foi, testou lá e deu tudo certo. Então temos que torcer para que as mexidas que foram feitas no grupo, a gente confia que os atletas que vieram todos estavam aqui têm condições de ser titular e torcer para que faça um bom jogo e a gente consiga sair daqui com o bom resultado.
Teve a mudança agora no protocolo da CBF, né? O laboratório que faz os exames é da cidade. Esses testes foram realizados por um laboratório do Paraná nesse momento já?
Agora a responsabilidade dos testes não é mais a CBF. A CBF ela reembolsa os clubes e os clubes têm que ir atrás dos seus testes. Nós fizemos os testes no laboratório que faz para o Curitiba e já temos acordado aí os laboratórios, o laboratório que fazia normalmente para o Juventude, vai continuar fazendo na sequência, que é um laboratório credenciado e homologado. Então, agora continuar o trabalho, continuar com o rigor dos protocolos para que nós tenhamos, quem sabe, baixas poucas, mas eu acho que é inevitável que a gente possa ter mais casos agora na sequência, mas ir administrando da forma que for possível. A gente espera que não tenha um grande número de atletas, porque daí sim o prejuízo seria grande.
Pensando no começo do campeonato, o Juventude vem de 2 vitórias, hoje vai ter um jogo difícil, mas até o Pioneira falava na terça-feira conosco aqui que o planejamento eram de 7 pontos na arrancada, e o Juventude pode conseguir isso com empate, até daqui a pouco com 9 pontos no 100%. Como é que estão pensando esse início e a avaliação desse início de campeonato também, presidente?
A avaliação até agora é muito positiva, né? A gente tinha uma expectativa dessa pontuação e estamos atingindo dentro do que foi planejado, mas a gente sabe que o campeonato é muito longo, vai ter muita troca de pontos, vai daqui a pouco perder pontos em casa, vai ter que recuperar fora. Então tem que ter muita tranquilidade, muito os pés no chão. A gente sabe que iniciou de uma forma positiva, mas nem sempre quando tu ganha está tudo certo, nem sempre quando tu perde está tudo errado. A gente sabe que precisa qualificar ainda mais o grupo, precisa ter os pés no chão para a sequência. Então ter muita tranquilidade aí nas próximas rodadas para que o Juventude consiga se manter pelo menos entre os 4.
Até na busca por reforços, essas situações envolvendo agora a escalação não depende só de condição física, condição técnica, depende do exame ou do teste da Covid, né? Isso vai ser pensado também para que haja essa situação de dois para cada posição, para que esses reforços cheguem nesse momento com uma condição já de atuar? Como é que está sendo pensado isso, sabendo que é um campeonato diferente, né, presidente?
Ah, é. Agora, quem pode escalar é o Covid, né? Os testes pode determinar a escalação da equipe. A gente, sabendo disso, está se fazendo um trabalho aí para ter pelo menos dois atletas em cada posição. Está se tendo cuidado da colocação nos quartos, não colocar dois goleiros juntos. Caso de um teste positivo, pelo menos o outro possa estar em outro quarto. Então, tem vários cuidados que a gente está tendo para que a gente não tenha maior surpresa. Mas as contratações estão em cima de planejamento, não estão em cima dos testes, e a gente vai continuar sendo rigorosos nessa questão do planejamento para qualificar ainda mais essa equipe.
E essas duas mais recentes contratações, o Gabriel Novaes e o Wagner, são contratações diferenciais, pensando numa temporada, numa Série B?
Não, são atletas que têm qualidade, são atletas... O Wagner é um atleta já rodado, com bastante bagagem, bastante experiência, muita qualidade, a gente deposita também bastante confiança. O Gabriel é um atleta novo, que também tem qualidade, demonstrou isso na São Paulo e nos clubes que passou. Então a gente deposita, sim, uma confiança nesses atletas para que eles se integrem quanto antes ao grupo para dar mais opções para o treinador.
Para a gente terminar, presidente, o zagueiro está encaminhado? Como é que o Juventude está tratando essa posição?
Tem um zagueiro encaminhado, deve chegar em Caxias nos próximos dias, e a gente espera que consiga colocar ele o quanto antes no BID para que possa se integrar o quanto antes no grupo e estar à disposição do treinador também.
Beleza, valeu, presidente. Obrigado e bom jogo, viu?
Valeu, obrigado, um abraço para vocês.
Valeu, presidente Walter Dalzotto Júnior do Juventude, nos atendendo na abertura do Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra, com essa situação envolvendo o Juventude e os testes positivos. Três jogadores testaram positivos, só recapitulando: o Gabriel Terra, meia, o volante Gustavo Buchecha, o goleiro Marcelo Carné, além deles, o técnico Pintado, que nem vai ficar à beira do campo no jogo de hoje. Então tem essa mudança a equipe do Juventude, inclusive quem fica à beira do campo vai ser o Dino Camargo, que é o auxiliar técnico. Já tem a escalação confirmada, inclusive, do Juventude. O Juventude que vai a campo com o Luiz Carlos goleiro, Luiz Ricardo na direita, a dupla de zaga com Augusto e Reinaldo, e na esquerda o Helder, meio campo com João Paulo, Marcel, Gabriel Bispo e mais à frente o Renato Cajá, e a dupla de ataque com Breno e Dalberto. Daqui a pouco até podia haver uma intenção do Pintado de fazer uma outra alteração na equipe, mas isso fica prejudicado justamente por conta dessa situação, dessa dificuldade no grupo de jogadores. Então, por isso, se mantém boa parte da base do time que começou a partida contra o Sampaio Correia para esse confronto agora, então, contra o Paraná. 9:30 da noite a partida, com transmissão da Rádio Gaúcha Serra, Eduardo Costa na narração, Maurício Reolão nos comentários, e estarei na reportagem. Vamos agora para os destaques do jornalismo aqui no Show dos Esportes, e os destaques que chegam com a Juliana Bevilacqua. Boa noite, Juliana.
Boa noite, Rocha. Boa noite aos ouvintes. E falando em coronavírus, hoje o governo do estado divulgou o mapa preliminar do distanciamento controlado para a próxima semana, e a região da Serra retorna à bandeira vermelha. Os municípios que não concordam com essa classificação, que é preliminar, podem recorrer da decisão, e a Prefeitura de Caxias já adiantou que vai recorrer. As bandeiras definitivas serão divulgadas na segunda-feira. Lembrando que a região estava na bandeira laranja há 2 semanas. E a Prefeitura de Caxias do Sul também confirmou hoje mais uma morte por complicações do coronavírus. Trata-se de uma mulher de 53 anos que estava internada na UTI do Hospital do Círculo desde o dia 1º de agosto. Ela era hipertensa e diabética e morreu hoje. A cidade agora já tem 69 mortes confirmadas por Covid-19. Rocha.
Valeu, Juliana Bevilacqua, com as informações do jornalismo aqui no Show dos Esportes. E agora, na sequência do show, vamos com as informações da Dupla Caju. E começamos com as informações do Juventude. A gente já trouxe até muita coisa até agora, mas começamos com as informações do Caxias, com o narrador na partida de daqui a pouco, o titular desse programa. Hoje estou só ocupando brevemente o espaço no programa dele.
O guri de Uruguaiana!
Eduardo Costa, boa noite, Eduardo.
Boa noite, Rocha, aos ouvintes que acompanham o Show dos Esportes. O Caxias segue na expectativa da decisão, né, dos jogos contra o Grêmio no Campeonato Gaúcho. Dia 26, a partida de ida aqui em Caxias do Sul, no estádio Centenário. E no dia 30, o jogo em Porto Alegre, o jogo da volta. Não vai poder contar com Gilmar, centroavante, que está no departamento médico. Tilica foi para o futebol da Grécia, não está mais à disposição do Lacerda. O da Silva não poderia enfrentar o Grêmio porque pertence ao Grêmio, por isso também já não pertence mais ao elenco do Caxias, voltou para sua equipe, vai ser emprestado para outro time. E o Jean Carlos não teve o seu contrato renovado. São os atletas que não estão à disposição do Lacerda aí para a decisão contra o Grêmio. E a notícia de hoje é que o preparador de goleiros, Humberto Flores, recebeu uma sondagem do Grêmio e pode também estar de saída do estádio Centenário. Ainda não há confirmação oficial do Caxias, mas há confirmação que existe essa possibilidade e nos próximos dias isso pode ser definido. O Caxias perdendo mais um profissional, esta é a possibilidade nos próximos dias. Quanto a amistoso ou jogo treino, o Caxias segue trabalhando para fazer um trabalho amistoso, né? Mas ainda não tem essa confirmação e vem encontrando muitas dificuldades de ter um adversário, por isso que ainda não confirmou e possivelmente não vá confirmar nem jogo treino nem amistoso, vai seguir treinando com o elenco nos próximos dias. Essa é a programação do Caxias, que portanto dia 26 tem o primeiro jogo da decisão contra a equipe do Grêmio.
Muito bem, Eduardo Costa, que daqui a pouco volta aqui no Show dos Esportes, já no aquece para a partida entre o Juventude Paraná, Paraná e Juventude, no estádio Durival de Brito, 9:30 da noite, narração do Eduardo Costa. Juventude, só recapitulando então a escalação que a gente passou agora há pouco: Luiz Carlos, Luiz Ricardo, Augusto, Reinaldo, Helder, o meio-campo com o João Paulo, Marcial, Gabriel Bispo e Renato Cajá, e no ataque o Breno e o Dalberto, o time do Juventude. O Paraná também está definido para esse confronto: Alisson, Paulo Henrique, Thales, o Fabrício e também o Gia Vitor. Meio campo com Johnny Douglas, o Igor Meritão, Gabriel Pires e também o Renan Bressan. E na frente o Andrei e o Rafael Alemão. Mas para falar mais sobre o Paraná, a gente tem a conversa agora com o Luiz Ferraz, setorista do Paraná. E a gente conversa, boa noite, Luiz, sobre o Paraná, adversário do Juventude na noite de hoje.
Olá, boa noite, Marcelo, para você e para os amigos da Rádio Gaúcha Serra de Caxias do Sul. Tudo bem por aí? Pois é, Marcelo, o Paraná Clube vai tentar aí alcançar a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro neste compromisso contra o Juventude. Daqui a pouquinho, 9:30 da noite, na Vila Capanema. O Paraná vem embalado, vem de uma vitória, boa vitória, aliás, no meio de semana, na última terça-feira, também aqui na Vila Capanema, por 1-0 diante da equipe do Avaí. O Avaí que tem um dos maiores aí investimentos da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas o técnico Alan Al teve aí um desfalque de última hora. O atacante Gustavo Mosquito, que vinha muito bem como titular do time paranista, vinha uma boa sequência, inclusive marcando gols. O jogador teve o seu retorno solicitado pelo Corinthians, clube que detém os direitos do atleta. Inclusive o técnico Thiago Nunes ligou aí pessoalmente ao jogador solicitando o seu retorno para o timão. E assim o Gustavo Mosquito, ontem mesmo, né, ele treinou no período da tarde, o último treinamento antes da partida. Ele não tinha a vontade de sair do Paraná neste momento, mas o que falou mais alto neste momento foi realmente o desejo do Corinthians em contar com este atleta para a sequência da temporada de 2020. O Gustavo Mosquito se despediu de todos, fez uma despedida também nas suas redes sociais e já viajou para São Paulo para integrar aí o elenco do Corinthians para a sequência da temporada de 2020, um desfalque aí bastante sentido para o Paraná Clube para o jogo de logo mais 9:30 da noite diante do Juventude. Então fica a indefinição, a dúvida maior aí do técnico Alan Al para ver quem vai ser o substituto do Gustavo Mosquito. Os atacantes Andrei, o meio atacante Thiago Alves e o atacante Bruno Gomes disputam essa posição no sistema ofensivo do tricolor para este compromisso de logo mais contra a equipe gaúcha. Então, provável Paraná, anote aí, Marcelo e amigos, da Rádio Gaúcha Serra de Caxias do Sul. Paraná deve ir a campo com Alisson no gol, Paulo Henrique na direita, Thales e Fabrício na zaga e o Jean Vitor na lateral esquerda. Meio de campo com Johnny Douglas, Igor Meritão e o Renan Bressan. No ataque é em definição, Andrei ou Thiago Alves ou Bruno Gomes. E aí Rafael Alemão e Gabriel Pires vão compor aí o sistema ofensivo do Tricolor, que vai buscar a segunda vitória seguida na Série B do Campeonato Brasileiro e também, quem sabe, dormir na liderança da competição nacional. Tá falado, repórter Luiz Ferraz, direto de Curitiba, com informações para a Rádio Gaúcha Serra de Caxias do Sul.
Valeu, Luiz Ferraz. Só ajudando o Luiz, né? O Andrei vai ser o titular, camisa 11 na partida de hoje. Ele, Gabriel Pires e também o Rafael Alemão, o trio ofensivo da equipe do Paraná, do técnico Alan Al, que tem um nome muito legal. Vamos inclusive falar um pouco mais sobre Série B agora, chegando com os destaques com a Carolina Freitas, porque nesse exato momento, Carol, tem um time que está empatando com o Juventude na liderança da Série B. Boa noite, tudo bem?
Boa noite, Marcelo Rocha, tudo bem? Pois é, o América, né, tá ganhando do Operário de 1-0, fez o gol ainda no primeiro tempo com o Juninho, aos 10 minutos do primeiro tempo, e tá com os mesmos 6 pontos do Juventude, mas fica na segunda colocação pelo saldo de gols. Então o Juventude tem 2 e o América tem 1, então se continuar assim, né, mesmo sem entrar em campo, o Juventude continua na liderança. Nesse jogo do América também, né, a gente tem a estreia do Matheus Cavicchioli, que jogou aqui no Juventude. Ele entrou no lugar do Ayrton, que também é formado aqui na base do Juventude. Eu estou acompanhando esse jogo desde o começo e acompanhei a entrevista do Lisca dizendo, né, que esse é um processo natural, o Matheus Cavicchioli assumir a titularidade e que espera que ele mostre um bom trabalho nessa oportunidade que estão dando para ele. Então hoje, além desse jogo do América e do Operário e o jogo de Paraná e Juventude, a gente tem também, começando agora, às 8h30, Ponte Preta e Vitória, no Moisés Lucarelli, em Campinas. Amanhã, então, a gente tem o prosseguimento da rodada com outros 3 jogos. Então, o Botafogo de Ribeirão Preto enfrenta o Guarani às 11 da manhã no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Às 4h30 da tarde, a gente tem o Brasil de Pelotas enfrentando o Oeste, às 4h30 da tarde no Bento Freitas. E às 7 da noite, no estádio dos Aflitos, tem o Náutico e o CRB. O Náutico, que fez uma troca, né, no comando técnico, o Gilmar Dalpozo era o responsável pela equipe, e agora assumiu o Gilson Kleina. Nessa troca também tem um imbróglio, porque o Gilmar Dalpozo, segundo uma nota divulgada pelo Náutico, ele vai assumir o time sub-23 a partir da próxima segunda, do dia 17. Mas a advogada do Gilmar, a Mari Gil Maciel, diz que ele foi demitido, ele não foi remanejado. Ela disse que, inclusive, tem um vídeo bem nesse tom de despedida, em que os atletas são informados que o Gilmar vai ser desligado do clube. E ela diz que isso acontece porque o Náutico descobriu, depois de demitir o Gilmar, que havia uma multa rescisória de cerca de R$500 mil. Então voltou atrás na decisão. Segundo a fala dela, né, numa matéria que tem a respeito disso no Globo Esporte, quando o departamento de futebol comunicou ao jurídico que tinha demitido o Gilmar, o jurídico disse não pode porque tem uma multa. Então o clube lançou uma nota e defende que no contrato, pois é uma novela, que no contrato do Gilmar há a possibilidade de realocar ele para o time sub-23. Então, por enquanto, a definição é que a partir de segunda ele assume o time sub-23 e o Gilson Kleina, amanhã já assume o Náutico contra o CRB.
Ah, mas que loucura isso!
E só para fechar, então, né, a rodada ela se encerra em partes no domingo. A gente tem 2 jogos, então às 11 da manhã, Chapecoense e Sampaio Correa na Arena Condá. E às 4 da tarde, Figueirense e Cruzeiro, no Orlando Scarpelli. E a gente tem também nessa rodada 2 jogos adiados, CSA e Cuiabá. Como a gente sabe, né, o Cuiabá tem 20 atletas que testaram positivos para o coronavírus. Então a CBF anunciou ontem, na quinta-feira. Isso, CSA, perdão. Que havia esse adiamento, né, por conta do surto. E o presidente do CSA, o Omar Coelho, disse que o CSA tem apenas 11 jogadores à disposição do plantel de 31 atletas. E desses 11, 3 são goleiros. Então, impossibilita que eles entrem em campo. E o outro jogo adiado da rodada, então, é Confiança e Avaí. O Confiança jogou hoje às 5h30 da tarde pelo Sergipano. Por isso, então, a partida contra o Avaí foi adiada. Então, o Sergipe e Confiança empataram em 0-0 pelo estadual. E agora, a última rodada, então a sexta rodada, define o campeão desta competição. Essas são as informações da rodada, Marcelo Rocha.
Muito bom, Carolina Freitas, no projeto Central do Esporte 2021, já fazendo o aquecimento com a Série B do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco a Carol volta, daqui a pouco o Eduardo Costa volta, daqui a pouco o Maurício Reolon chega, e daqui a pouco o Show dos Esportes volta também, trazendo novidade no estádio Alfredo Jaconi.
Empolgante!
O Homem Gol. Será que o Homem Gol chegou, Wagner Goli? Depois do intervalo falaremos sobre isso.
Logo depois, os reclames do Play Play.
Gaúcha, a fonte da informação.
Ofertas imperdíveis é nas farmácias São João. Olha só, fralda Pampers Comfort Sec Bag Super. Leve 3 por R$ 49,90 cada. Ninho Fases 800 gramas. Leve 3 latas por R$ 24,99 cada. Fralda Hugs Tripla Proteção R$ 34,90 cada. E toalhas umedecidas Snow Baby. Leve 3 por R$ 8,33 cada. Acesse saojoaofarmacias.com.br e aproveite. Farmácias São João. Cuidar da sua saúde é nossa missão.
Com o Brasão Mensal da Claro, você tem até 6 GB para navegar no 4.5G, até 10 vezes mais rápido. E WhatsApp ilimitado, com chamadas de voz e vídeo sem descontar da sua internet. E ainda tem acesso ao Descomplica, plataforma de estudos online para você se preparar para o vestibular, sem pagar nada por isso e sem descontar da sua internet. Brasão nesse celular e educação na cabeça. Saiba mais em claro.com.br/brasão. Claro, você merece o novo.
Os produtos Steel estão com você para fazer seu melhor, no campo ou no jardim. Oferecem qualidade, potência e você ainda conta com uma rede de assistência técnica qualificada, com técnicos treinados pela própria fábrica. E para você fazer o melhor negócio, ainda tem garantia de 2 anos e peças de reposição originais por até 10 anos após o modelo sair de linha. Escolha Steel e leve a confiança que sua marca líder em ferramentas motorizadas pode oferecer. Steel, com você para fazer o seu melhor.
Notícia falsa na rede.
São falsas as alegações publicadas pelo site do Instituto Rothbard do Brasil, que afirma que não existem evidências capazes de provar a eficiência da máscara facial. Somente nos Estados Unidos, o Centro de Controle de Doenças norte-americano lista pelo menos 19 artigos que atestam a efetividade da máscara.
Essa reportagem faz parte do projeto Comprova, iniciativa de 23 veículos de todo o Brasil para combater mentiras disseminadas na internet. Leia o texto completo em gauchazh.com.
Oito horas 38 minutos, estamos de volta com o Show dos Esportes aqui na Rádio Gaúcha Serra, no Aquece para daqui a pouco, quando o Juventude entra em campo 9:30 da noite contra o Paraná, confronto válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, que tem gol inclusive nesse momento. O Mateuzinho faz o primeiro gol da equipe do Vitória contra a Ponte Preta. Vitória 1-0 em cima da Ponte Preta. Outro jogo em andamento, América Mineiro 1, Operário do Paraná 0. E às 9:30, esse confronto que a Rádio Gaúcha acompanha com a narração de Eduardo Costa. Paraná e Juventude, direto do estádio Durival de Brito. Os jogos desta noite abrindo a rodada da Série B. Só relembrando, Juventude teve 3 jogadores confirmados com a Covid-19, além do técnico Pintado, e todos ficam de fora do confronto de daqui a pouco. Quem também está de fora desse jogo, mas deve ser opção do Juventude a partir da próxima rodada, é um novo reforço, o Homem Gol, que pelo menos se espera assim que chegue, o Gabriel Novaes, centroavante, jogador que pertence a São Paulo, vem por empréstimo ao time do Juventude e que agora espera repetir no Juventude o sucesso que teve na base do tricolor paulista. Depois não conseguiu dar sequência quando foi para o Barcelona, nem para o Córdoba, e tem essa chance no Juventude a partir de agora. Vamos ouvir o que falou Gabriel Novaes sobre essa chegada ao estádio Alfredo Jaconi.
Estou muito contente de vestir essa camisa do Juventude. Espero dar grande resultado, fazer muitos gols, assistência e o mais importante, trazer bastante vitória ao Juventude.
Gabriel, tu fostes o artilheiro da base do São Paulo com 56 gols em 114 partidas. O técnico Pintado utiliza 2 atacantes na frente. Tu acreditas que pode atuar ao lado de outro centroavante ou tu preferes ter um companheiro mais móvel no ataque?
Ah, eu, na verdade, a gente tem que adaptar do jeito que o treinador pede, mas eu não tenho preocupação nenhuma de jogar ou lá com três atacantes ou dois. Eu tenho que me adaptar do jeito que o Pintado pede.
O Pintado está utilizando um ataque com dois jogadores mais móveis. Ele repete a pergunta. E as suas características, tu acha que se encaixam nesse esquema?
Sim, sim, porque muitos, quem me acompanha sabe que eu não fico muito dentro da área. Eu venho buscar jogo também. E também já fui utilizado algumas vezes jogar pelas beiradas, pelas pontas.
O que te motiva nesse momento a encarar uma Série B?
Eu acho, pela minha idade, pela rodagem, fui para o Barcelona, pela minha idade, eu acho que vai ser uma experiência grande e voltar mais preparado.
Durante a paralisação do futebol, você chegou a receber propostas, né, de Botafogo, Chapecoense. E por que não deu certo a negociação com esses clubes? E quais foram os objetivos passados pela diretoria aqui do Juventude para ti?
Tive propostas, sim, Botafogo, Chapecoense. E recebi uma ligação do Pintado, falando, venha pra cá, como ele trabalhou lá no São Paulo, me acompanhou bastante, vem pra cá que você vai ter oportunidade. E eu falei, não, Pintado, vou sim, e pela confiança que ele me deu, pelo projeto que ele falou pra mim, aí eu decidi vir pra Juventude.
Você vê a passagem pelo Juventude como uma grande oportunidade pra recuperar a confiança do próprio São Paulo e voltar a ter uma oportunidade no Clube Paulista?
Sim, sim, sem dúvida. Que nem eu falei, o projeto aqui é incrível, grupo incrível, Pintado me dando toda a confiança.
Tá aí o Gabriel Novaes, reforço do Juventude, centroavante, 21 anos, e aí eu já aciono, inclusive, o comentarista da partida de daqui a pouco entre Juventude e Paraná, Paraná e Juventude, Maurício Reolon. Gabriel Novaes, 21 anos, artilheiro de Copa São Paulo e que chega com a confiança do Pintado com quem trabalhou lá no São Paulo. Cria uma expectativa diferente. Boa noite, Maurício, tudo bem?
Boa noite, Marcelo Rocha. Boa noite a todos os nossos ouvintes. Fica uma expectativa para ver se ele vai conseguir reproduzir os mesmos números que teve na base em relação ao time profissional, né? Porque, e acontece isso várias vezes, já aconteceu muitas vezes. Há pouco se falava do Gustavo Mosquito, que voltou agora pro Corinthians, que era jogador do Paraná. Ele se destacou muito jogando na Seleção Brasileira Sub-20 e não conseguiu ainda ter o mesmo sucesso que tinha nas categorias de base em um time profissional. Então, daqui a pouco é a primeira grande oportunidade do Gabriel Novaes de mostrar que veio no futebol profissional. Então, com certeza, até por já conhecer o Pintado da época do São Paulo, isso pode favorecer nessa caminhada. E se ele não chega para ser titular, eu acho que ele vai sim disputar a posição de titularidade com o Rafael Silva, que tende a ser o camisa 9 quando estiver em condições, pelo menos ser essa disputa entre os dois, mas vai ter mais oportunidades do que se estivesse no São Paulo ou até em outro time de Série A que normalmente tem um jogador mais experiente para essa função.
Estava acompanhando antes aí a situação do Juventude com o problema da Covid-19, os três desfalques, a fala do presidente. É uma situação que a gente até planejava e esperava que pudesse acontecer, né, Maurício, em alguns momentos, mas está acontecendo mais rápido pela quantidade de equipes apresentando casos, né?
Era algo natural, dá para se dizer assim, pela forma como foi conduzido todo esse processo de retomada do futebol brasileiro, a partir dos casos que surgiram no CSA. Então, já se imaginava, e a gente falava isso na transmissão de terça-feira do Juiz Sampaio, de que a gente esperava que não se alastrasse. E agora a única coisa que a gente pode, de fato, esperar é que o mínimo possível de atletas sejam atingidos, e da mesma forma, familiares e pessoas que convivem com esses jogadores. A gente sabe que esses três jogadores do Juventude e o Pintado vão ser isolados, não vão ter contato com os atletas. Porém, nos últimos dias, enquanto a doença estava ativa, eles tiveram contato e viajaram, como o presidente Walter Dalzotto Jr. falou agora há pouco. Não tem como, com um país continental, viagens de avião lotado, É, então não tem como não ser transmitido de uma pessoa para outra. E como a gente não conhece ainda 100% como funciona a transmissão do coronavírus, não se dá para ter certeza se foi por conta daquele jogo do CRB e CSA, se foi em fatores externos, e daí o jogo do Juventude Sampaio Correia pode ter sido um vetor para os próximos jogos. Então fica muito na especulação, muito no achômetro, mas o fato é que o coronavírus está já na sociedade brasileira há algum tempo e ainda não foi embora. Então é algo natural que esses casos continuem acontecendo, não só na Série B, na Série A também está acontecendo da mesma forma. O Goiás já teve inúmeros casos, o Bruno César do Vasco teve caso recente, então é uma tendência que esses casos continuem acontecendo e o que os clubes poderão fazer de fato é tentar esse controle interno, manter esse controle interno e buscar encontrar formas de, dentro dessas situações, dos jogos, dos desfalques que vão aparecer de última hora, com os elencos ter força para fazer bons jogos dentro das competições.
E com a forma que estão acontecendo os jogos, né, Maurício? Um jogador com Covid é desfalque de pelo menos 4 partidas, né? É. O Tinho está fora, hoje completa a terceira, mas fica fora a segunda.
Fica fora a segunda-feira. E já se fazendo uma projeção, o Marcelo Carné, o Buchecha e o Gabriel Terra estão fora do jogo contra o Paraná e das outras próximas 3 rodadas.
Eu tô vendo aqui, ó, segunda-feira, América Mineiro.
Não foi, segundo jogo.
Aí, quinta
São
rodada.
São 2 sábados.
É o Náutico. E aí, a sexta rodada é contra o... No outro sábado, contra o Botafogo no Jacone. Vai ter fechado na sexta 2 semanas da identificação, né?
Isso. Então, pelo menos dessas 4 rodadas, esses jogadores estão de fora. A expectativa, o Eltinho deve fazer um novo exame no domingo, junto com o restante do grupo. E a expectativa é que o Eltinho já esteja recuperado. Então, seria uma retomada. E vai ser assim durante boa parte do campeonato, pelo menos nesse primeiro turno. Vai ter jogador chegando, voltando de uma recuperação, até porque a maioria desses jogadores eles estão assintomáticos, não sentem nem os sintomas, como foi relatado também desses 3 jogadores e do Pintado. Então, eles, assim que tiverem liberados, vão poder retomar as atividades e devem fazer também atividades em casa, atividades à parte, sem contato com o grupo, para não perder a parte física. E a partir dessa retomada, uns saem por conta de novos casos, outros voltam e vai ser assim, pelo menos até uma normalização, por assim dizer, ou conseguir conter, diminuir essa contaminação dentro do futebol brasileiro.
Diria, em tempo normal, direto da cabine, o Eduardo Costa, mas não, é só do outro estúdio, a gente está em locais separados aqui na redação integrada do Grupo RBS, justamente mantendo o distanciamento, mas Eduardo Costa, fala, Eduardo.
Só para acrescentar essa lista de jogos que vocês mencionaram aí, o jogo do América de Natal pela Copa do Brasil, dia 26. 26. É, tem mais jogos, então são 5 jogos que eles vão ficar fora, né, contando com o de hoje.
São 4 jogos do Campeonato Brasileiro da Série B, mais a partida do dia 26 da Copa do Brasil, muito bem lembrado, Eduardo, porque é o jogo às 4 da tarde, no dia 26, né?
Partida. Exato.
Marcada e é no mesmo dia da primeira final do Gauchão do Caxias também, então dia 26 vai ser um dia marcante.
E o grande prejuízo é o Marcelo Carné, de fato, porque o Gustavo Buchecha, ele até não tinha sido titular na primeira partida da Série B, o Marcel ocupou essa função, e são jogadores de características semelhantes, por mais que um tenha uma maior velocidade, busque um pouco mais o jogo, até uma pressão maior no adversário. O Marcel é um jogador um pouco mais cadenciado, mas são jogadores de mesma função. O Gabriel Terra vinha sendo alternativa no time. O grande problema para o Juventude é o Marcelo Carné, que vinha numa grande fase, fez uma grande partida contra o Sampaio Correia, foi fundamental para a vitória do Juventude, e agora tem a oportunidade o Luiz Carlos, que não foi tão bem no jogo contra o Sportivo, onde teve a oportunidade de ser titular, e agora terá pelo menos essas 4 partidas de Série B e essa partida relembrada pelo Eduardo Costa, que é uma decisão de vaga, uma vaga super importante para o Juventude também, para mostrar serviço.
Então é o prejuízo, e a gente está falando de 3 jogadores, torcendo que não tenha mais casos confirmados, mas sabendo que isso não deve ser uma tendência, justamente por tudo isso que a gente está falando de contato que ocorreu entre os jogadores nesse deslocamento, nessa viagem de uma semana, hein, Eduardo?
Até inclusive sobre isso, quem tiver a oportunidade, acesse pioneiro.com, tem uma entrevista com o médico do Juventude, o Michel Vigo, conversei com ele hoje à tarde, e ele fala justamente sobre essa preocupação, né? Que a tendência, inclusive ele falou, né? Pelo que a gente tem acompanhado nos outros clubes, a tendência é que o Juventude, nos próximos dias, também tenha mais contaminados, porque até o presidente falou para você, tinham jogadores na concentração, estavam dividindo todos os ambientes, né? É impossível que isso não aconteça, né?
E os exames PCR, pelo que a gente tem de informação, eles levam de 3 a 7 dias para acusarem um teste positivo, ou seja, daqui a pouco esses 3 tiveram a situação antes e os outros podem ter uma condição depois de aparecer. A gente torce que não aconteça ou que seja o mínimo possível, mas não tem como controlar nem fazer ideia, né, Dário?
Exatamente. Então é uma questão que o Juventude vai ter problemas, né? Não só o Juventude, né? Como a maioria dos clubes, e vários já estão tendo durante a competição da Série B, né? O principal exemplo é o CSA, que teve 2 jogos adiados, né? Então é uma questão que vai acabar acontecendo durante toda a temporada, infelizmente, pois estamos em meio a uma pandemia. A CBF acabou fazendo um protocolo falho, que inclusive foi admitido pela CBF, tanto é que ela faz uma nova adaptação a partir da quarta rodada, em que os clubes poderão contratar um laboratório mais próximo, né, um laboratório local, para que não tenha que ir até São Paulo os resultados, que chegue lá com algum tipo de distorção, como já aconteceu em outros jogos.
Do Goiás, né? O do Goiás foi o primeiro que deu todo esse tumulto.
Exatamente. Então, tomara que nas próximas rodadas esses números diminuam, o que não é tendência, pois já estamos observando vários casos de Covid nos atletas e profissionais, né? Não só atletas, o próprio técnico Pintado é um exemplo aí, né?
Sim. Quem está confirmado no jogo de hoje, vai para a partida, é o zagueiro Augusto. E ele começa a entrevista, através também da assessoria de imprensa, com o Arthur Dallegrave, falando sobre esse começo de Série B do Juventude, esses 6 pontos e essa partida contra o Paraná hoje.
É um começo de trabalho que está sendo muito bom para nós, né? Porque começar uma Série B com vitória sempre é importante e conseguimos também buscar 3 pontos fora de casa. Então, já dá um alívio maior ainda, até porque os outros jogos favoreceram nós essa rodada. Então, temos que estar sempre confiantes e ligados nesses pontinhos fora de casa que são muito importantes, né? Sabemos que a Série B é um campeonato difícil, então, quando você pontua fora de casa, consegue vitória dentro de casa, lá na frente faz diferença. E então esse começo é o que nós sempre vemos conversando aqui, né? Começar bem o campeonato é sempre importante para poder lá na frente você ter uma gordura para poder gastar e continuar nessa sequência de vitórias, né?
Augusto, o técnico Pintado vem alternando as equipes nos jogos, a equipe nos jogos. Como vocês estão buscando se adaptar e ter entrosamento com o pouco tempo que vocês têm para treinar?
Então, o que o professor veio passando desde o começo aqui, né? Desde que nós começamos, voltamos a treinar, ele falou que nós não temos só um time, né? Temos uma equipe inteira, um coletivo. Isso vem mostrando a cada jogo a força da nossa equipe, né? Que todos os jogadores que entram, eles dão conta do recado. O entrosamento nós vamos pegando, conversando diariamente. Mesmo quem não tá jogando, você sempre tá, principalmente ali atrás, né? Quando um não tá jogando, um zagueiro, eu sempre tô conversando com ele, nós sempre estamos tendo aquele papo bom para poder entrar no jogo, saber qual a característica de cada um e poder ajudar, né? Acho que é isso que tá sendo o diferencial, nosso time tá sendo muito unido, tá sendo um time que tá treinando forte todos os treinos, jogando forte, quem entra dá conta do recado por conta disso, né? Não tem nenhuma vaidade dentro do elenco, e é isso que tá nos tornando forte cada vez mais, né?
Atuando pelo Londrina, você enfrentou o Paraná esse ano. O que essa experiência pode te ajudar?
Então, foi até que eu estava comentando com alguns jogadores já, por ter jogado contra eles esse jogo, foi um jogo muito difícil, né? Se não me engano, foi 2-2 ou 3-2, não me recordo agora, mas foi um jogo muito difícil, que nós buscamos dentro da casa deles. E sabemos, né, que principalmente a qualidade do Renan, né, do Bressan, ele é um cara que já tem experiência e consegue rodar bem essa bola, consegue achar bons passes, né? Então é um cara que nós sempre tá ligado, né? E por ter esse jogo já em mente, eu vou sentar, conversar com meus companheiros, com o professor, para poder passar tudo que eu joguei contra, tudo que eu aprendi, né, nesse jogo, para poder nos ajudar nessa partida que vai ser muito importante também e muito difícil, né?
Como vocês se sentem fisicamente depois dessas duas primeiras partidas, sabendo que tem um jogo logo na sequência, na segunda-feira?
Então, sabemos que está sendo corrido, está sendo cansativo esse negócio de viagem e tudo. Porém, que nem eu falei, o Juventude está dando todo o apoio para nós estarmos 100% dentro do campo, né? Então, eu tenho certeza que não vai faltar desempenho, não vai faltar força para a equipe, todo mundo vai estar 100% ligado, 100% fisicamente, né? É claro, você sente cansaço, mas depois que você entra ali dentro do campo, você tem que dar tudo de si. E se você cansar, vai ter seus companheiros no banco para poder nos ajudar, né? Eu acho que essa regra de 5 jogadores foi muito importante nessa volta do campeonato, né? Porque nos ajudou muito, tá tendo um desgaste, mas tá tendo uma recuperação por conta de ter 5 atletas para poder entrar. E que no nosso time é muito forte a equipe. E isso está nos mostrando, né? Quando coloca os 5, o futebol não muda, mantém a mesma qualidade, e é isso que vem nos ajudando, né?
Tá aí o zagueiro Augusto da equipe do Juventude, e para quem acompanha tradicionalmente o Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra, tá achando estranho que hoje não tem delay, porque a gente está todo mundo aqui na redação integrada da Gaúcha Serra, da Jornal Pioneiro e da RBS TV, em locais diferentes. Eu, Eduardo Costa, Maurício Reolon e o Wagner Golli, nosso operador, a voz que sempre traz grandes filosofias e pensamentos. O Augusto falou sobre a situação das 5 substituições, Maurício, e eu estava olhando agora do que tem de opção o Dino para fazer durante o jogo, o Dino Camargo, que vai ser o comandante à beira do campo, já que o Pintado está fora com a Covid. Ele tem o Samuel Santos, o Genilson, o Tarta, o Bruno Nunes, o Igor e o Roberto, vamos considerar o Deuner goleiro. Que não precisa trocar o goleiro, só muda numa emergência. O zagueiro também, né? Normalmente só muda se ou alguma coisa deu muito errado taticamente ou se teve alguma questão de lesão. Tirando isso, são as 5 substituições que tem mesmo o Dino, né? Vai muito no que foi o Campeonato Gaúcho quando o banco era reduzido.
E já tem sido uma tendência. O Roberto é praticamente uma troca certa, porque tem sido feita até por conta da forma como o Juventude se propõe a atuar, com o desgaste dos atacantes que buscam essa marcação mais pressionada na frente. Então, é uma tendência que o Roberto entre na partida. Da mesma forma, o Tarta, por ter sido praticamente hoje é um 12º jogador. Eu até acredito que o Tarta seria titular desse time se tivesse nas melhores condições físicas. Pelo que apresentou no Clássico Caju, naquela retomada também contra o Brasil de Pelotas, e até pela fala do Pintado em algum momento, o Pioneiro na terça-feira falou que daqui a pouco estão podendo preservar de certa forma o Tarta, pensando na sequência da competição. Então eu acredito que essa situação de colocação do João Paulo e do Gabriel Bispo, que seriam dois jogadores de primeira função, por mais que o João Paulo tenha uma boa saída de jogo, se dá muito em função do Tarta não estar ainda nas melhores condições físicas. Então, também deve ser uma das alternativas no jogo. E aí o Samuel Santos é aquele jogador polivalente, pode jogar pelas laterais também no meio campo, para trazer um pouco mais de gás. E aí entra a situação também do Renato Cajá, que normalmente não joga os 90 minutos, até por conta de preservação. E a gente tem que lembrar que o Juventude vai jogar menos de 72 horas depois. Tem um jogo hoje às 9h30 da noite e o próximo jogo já é segunda-feira, às 8 horas da noite, lá no Alfredo Jaconi. Então, dentro das possibilidades, não tenho dúvida nenhuma de que o Dino Camargo vai preservar algumas dessas peças na reta final do segundo tempo. Claro, com essa limitação que foi imposta por conta dos 3 atletas com a Covid.
Daqui a pouco a gente fala mais sobre o jogo do Juventude, aquecimento para Juventude e Paraná, Paraná e Juventude, transmissão da Rádio Gaúcha Serra. E agora a notícia na hora certa com a Carolina Freitas.
Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Notícia na hora certa, no sinal 9 horas. Com 63 mortes relacionadas ao coronavírus em agosto, Serra continua em alerta. Região teve 5 novas vítimas hoje. O Hospital de Caxias do Sul realiza a 28ª transfusão de plasma convalescente. O paciente beneficiado pelo tratamento é um caxiense de 52 anos. Comércio aposta em promoções para aumentar vendas em Gramado. Descontos de 20% a 80% atraem turistas que visitam a cidade. Pesquisa aplica testes de coronavírus em moradores de Caxias neste final de semana. É a 7ª fase do levantamento realizado pela Universidade Federal de Pelotas. Temperatura em 14 graus, chove em Caxias do Sul. A Prefeitura de Caxias entregou, na manhã de hoje, as obras de ampliação e reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Arnaldo Balvê, no bairro Santa Lúcia. A manutenção teve início em agosto do ano passado, ainda na administração de Daniel Guerra, do Republicanos, e tinha previsão de término para 180 dias.
Trânsito.
Trânsito flui bem nas principais rodovias da Serra Gaúcha, sem registros de ocorrências graves nas últimas horas.
Agora, em pioneiro.com.
Após duas semanas seguidas em bandeira laranja, a macro-região da Serra Gaúcha retornou à bandeira vermelha no mapa preliminar do distanciamento controlado, divulgado pelo governo do estado hoje. Caso os municípios não concordem com a classificação preliminar, poderão recorrer da decisão ou adotar protocolos menos restritivos à bandeira em que foram classificados, mas no mínimo iguais à bandeira laranja, conforme é acertado na cogestão do modelo de distanciamento. As bandeiras definitivas serão divulgadas na segunda-feira. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha às 14h. Para a Gaúcha Serra, Carolina Freitas.
Show dos esportes de volta aqui na Rádio Gaúcha Serra. Com a plateia vibrando, cada um de sua casa, a plateia literalmente virtual. Hoje estamos separados por estúdios aqui na redação integrada da RBS Serra. Maurício Reolon, comentarista do jogo, Eduardo Costa, narrador da partida, e eu, o repórter do confronto entre Paraná e Juventude. A partir das 9h15 a jornada esportiva, a partir das 9h30 o confronto valendo pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Juventude está confirmado, definido, escalado pelo técnico Pintado, mas quem vai comandar é o Dino Camargo, já que o Pintado está afastado com a Covid. Luiz Carlos, Luiz Ricardo, Augusto, Reinaldo e Helder, João Paulo, Marcial, Gabriel Bispo e Renato Cajá, e no ataque, Breno e Dalberto, o Juventude confirmado. E agora a gente ouve a fala do técnico adversário, o Alan Al, técnico do Paraná, falando sobre o grupo que ele tem na mão e a expectativa para esse confronto contra o Juventude.
Grupo jovem, é um grupo que em alguns momentos, como no primeiro jogo fora contra o Confiança, se a gente tivesse um pouquinho mais de maturidade, tivesse um pouquinho mais de leitura do jogo, a gente poderia estar com duas vitórias. Mas a gente tem que ir passo a passo, jogo a jogo, sabendo que a Série B é uma competição muito difícil, é uma coisa meio que repetitiva, mas isso é fato, né? É muito difícil, é muito equilibrada, é decidida em detalhes, e a gente vem procurando jogar de uma maneira que nos crie, proporcione situações de gol, não só em lançamentos longos, não só em disputa de bola aérea, como é a Série B, mas uma maneira de se jogar objetivamente, mas com a bola no chão. E serviu de lição, acho que para eles, a última partida, e a gente vai amadurecendo, como você falou, é o começo da competição, temos que ter o pé no chão, temos que saber que contra o Juventude vai ser um jogo muito difícil, né? Uma equipe que vem de duas vitórias, uma equipe com jogadores muito experientes, com investimento muito grande, então tudo isso a gente tem que ter o equilíbrio para saber que cada jogo para nós é o mais importante, é o que eu falo para eles, o próximo jogo sempre é o mais importante para nós.
Você imaginava ver o Juventude hoje? Claro que vocês fazem um estudo de todos os times aí para começar uma competição. Você já imaginava que poderia ser um dos times que saltaria ali na frente nesse início, já com 100% de aproveitamento? E até em termos de características, né? Você falava lá em Aracaju ainda de uma diferença do Confiança, agora a prova aí. O que dá para esperar desse time que, pelo menos de momento, né, é o líder da competição?
É uma equipe muito bem treinada. O Pintado é um grande treinador, é um amigo que eu tenho no futebol. A gente sabe das características. Quando eu estava na Portuguesa, a gente tinha um relacionamento muito bom quando ele estava no São Caetano. Então a gente sabe que é um time competitivo, é um time maduro, é um time com jogadores experientes. E a gente tem que ter toda a atenção e toda a leitura da dificuldade do jogo, né? A gente, como eu falei, você citou muito bem, eu falei na última entrevista que a gente tem que saber jogar a competição. Então, contra o Juventude é uma outra situação, é um outro adversário. A gente ter uma estratégia talvez um pouco diferente, mas principalmente fazer prevalecer o fator casa, que independente, e infelizmente, né, do torcedor não estar podendo nos apoiar aqui da arquibancada, mas eu tenho certeza que o torcedor está passando energia positiva e vai nos ajudar até o fim. São duas vitórias do adversário, mas ao mesmo tempo a gente sabe que vai ser um jogo difícil, como todos vêm sendo, né? Todos os jogos vão ser, não tem como fugir disso. Mas dentro da nossa casa, a gente sim vai procurar buscar a vitória sempre, se impor e fazer aquilo que é meio o beabá do futebol, mas vencer em casa e procurar pontuar fora, que a gente vai conseguir daí se manter ali na primeira parte da tabela, na primeira página da tabela.
Tá aí o Alan, técnico da equipe do Paraná, adversário do Juventude. De daqui a pouquinho, às 9h30, o confronto no estádio Durival de Brito, em Curitiba. E na Série B, teve um gol no último lance da partida no América Mineiro e Operário. O América Mineiro vencia por 1-0, gol do Juninho aos 10 minutos do primeiro tempo. E o Operário empatou exatamente no último lance da partida, empate 1-1. Com isso, o Juventude segue sozinho na tabela com 6 pontos. O América, que estava chegando aos 6 pontos, fica agora com 4 pontos, Maurício.
Gol do Julinho.
Juninho e Julinho.
O Matheus Cavicchioli, que ia estreando sem sofrer gols, com a sua bela camisa rosa-pink, mas foi vazado no último lance. Não foi uma boa estreia para o Matheus Cavicchioli como goleiro, mas nada que supere a tarde-noite na Europa de um outro goleiro chamado Ter Stegen,
que teve brilhante atuação.
Lamentável.
Né? Brilhante atuação, mas não...
Podia ter sido bem pior.
Podia ter sido bem pior, não. No começo do segundo tempo, acho, principalmente, no final do primeiro tempo, ele fez umas 4, 5 defesas ali que estavam salvando de um massacre já no primeiro tempo. 8-2 o Bayern contra o Barcelona. É o campeão da Champions? Já dá entrega a taça?
Não. Não, porque é jogo único. A tendência é que, pelo que se desenha, tenhamos o antigo treinador do Bayern contra como rival do Bayern nesse confronto, o Guardiola.
Vai para o vestiário do Lyon.
Mas a tendência é que o Manchester City, até pela qualidade que tem, vá ser o adversário do Bayern. E daí pode ir para o vestiário do Leipzig, pode ir para o vestiário do PSG, mas desse lado vai sair o campeão da Champions.
Aí, Maurício Colom decretando.
Depois desse comentário do Maurício, não precisa jogar mais, né? Vamos avisar os times aí, né, Marcelo?
Mano, ele vai lá para Portugal, diz: pessoal, deu,
ó. eu opino, eu dou palpite. Posso errar? Normalmente.
Não. Tá em grande fase. Tu sempre acerta os palpites, Maurício. No show, tu sempre acerta. Fora, não sei.
Foi um.
Mais ou menos.
Eduardo, quem será o campeão da Champions League?
A minha torcida, Marcelo Rocha, é para o Bayern. Mas eu acho que vai ser o PSG, para minha tristeza.
Por que tua tristeza?
Porque eu não gostaria de ver o Neymar campeão.
Por quê? Ele é brasileiro.
É brasileiro, mas eu não concordo. Mas eu não concordo com muitas atitudes dele fora do campo, Marcelo Rocha.
Ah, eu prefiro as atitudes do Coutinho também. O Coutinho merece ser campeão da Champions.
Exatamente. Sofreu tanto depois que saiu do Liverpool, né? Tem que ganhar.
Fez 2 gols hoje, né? Um pelo meio da caneta, né?
Aliás, queria aproveitar para saber de vocês. O que foi pior, o 7-1 da seleção ou 8-2 hoje?
7-1 da seleção.
E o Thomas Müller disse que nem no 7-1 foi tão dominante o time contra o adversário.
Pois é, né, Tchê? No 7-1 a seleção não tinha o Messi, né? Que é dito por muitos aí o maior de todos, né?
É, e hoje o que, que se viu? O Barcelona fez um bom começo de jogo, teve 3 ou 4 oportunidades, o Messi colocou bola na trave, só que depois o Bayern atropelou, literalmente, e criou 20 e poucas chances de gol. E no 7-1, por mais que o domínio tenha sido muito grande, no segundo tempo o Brasil ficou com a posse de bola, ficou ali amorcegando o jogo, tomou mais uns golzinhos, mas amorcegou o jogo. Então acho que essa foi a principal diferença. O Bayern não tirou o pé.
É que o Brasil tomou 5 gols em 20 minutos, né? Foi um negócio muito rápido, assim.
Mas o Bayern hoje fez 3 gols em 15 minutos também. Do 1-1 ao 4-1 foi 2 toques, literalmente.
É.
O Lenglet e o Semedo, eu não sei se jogam de novo com a camisa do Barcelona.
O Piquet não joga, né?
O Piquet diz que se for para o bem da nação, diga ao povo que saio.
Muito bem. É, eu acho que vai ter uma final alemã na Champions League. Acho que vai ser o Red Bull.
Ah, seria muito legal, cara.
Ninguém perguntou pro Wagner também, mas seria um.
Seria legal pelo Leipzig, porque é aquele negócio. Ah, os caras com dinheiro fazem o que quiser. Os caras com dinheiro, eles estão contratando jovens jogadores, dando visibilidade. O Timo Werner, que era o. Agora não sei se eu falei certo o nome do profissional. Mas que era o principal artilheiro do time, saiu para ir para o Chelsea, numa brilhante ideia de, eu não vou disputar essa reta final da Champions, vou jogar pelo Chelsea, e em vez de prolongar o contrato e jogar essa reta final, não se deu bem no Chelsea, porque o Chelsea foi eliminado, e agora vai ver lá da Inglaterra a decisão de Lisboa.
E o Arthur, hein? O Arthur saiu na hora certa do Barcelona. Se escapou.
Talvez sim.
Muito bom. Esse é o Show dos Esportes em aí Juventude Paraná. Eduardo Costa, tá preparado, Eduardo?
Pronto, 2-0 hoje.
Pro Juventude, né?
Sim.
Muito bom. Adrenalina mil!
Tá pronto, Maurício Rolon?
Ah, sempre.
Então tá bom. Tá chegando aí a jornada para Paraná e Juventude. Juventude Paraná, terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Eduardo Costa, Marcelo Rocha e Maurício Olon com Wagner Golli na mesa de áudio. E esse foi o Show dos Esportes, que teve também a produção da Carolina Freitas. Nós voltamos com o show na terça-feira. Tô certo, Eduardo?
Certo!
Porque na segunda-feira tem jogo de novo. Tomara, Juventude. Sempre tem que dizer isso, né? Tomara, Juventude e América Mineiro. Também com transmissão da Gaúcha. Mas agora vamos para Paraná e Juventude. Juventude Paraná. Um abraço. Tchau.
Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha.